Boa noite. A voz dele sempre teve o poder de nos lançar ao céu sobre o oceano, encurtar o espaço entre o nosso Nordeste e os mouros do norte da África. Agora, em seu novo disco, ele subjuga o tempo, fazendo duetos com alguém que não está mais nesse mundo. A primeira faixa já arrepia, quando sua voz entra, mansa, em segundo plano, acompanhando o canto que vem do além. Se você vier me perguntar...
Tenho 25 anos e sonho de sangue e de América do Sul. Por força deste destino, um tango argentino me vai melhor que o blues.
Esse encontro cósmico começou quando o pesquisador musical Renato Vieira, remexendo nos arquivos da ditadura militar, encontrou a seguinte joia. Rezo e você não me ouve, falo e você não entende, digo e você não aprende. Mas um amor não é nada. A cidade chora, a rua, um pranto preto de asfalto, linha leve e fina faca que corta a quadra em pedaços que dão no meu coração. Posto em sossego em teus braços, vou morrer sem saber disso. Meu amor, o que é isso? Meu amor, eu não sei não. Uma canção inédita de Belchior e Fagner. Outro pesquisador, Marcelo Froes, fez a letra chegar a Fagner e fez-se à luz. O Mouro de Orós ressuscitou Posto em Sossego, uma parceria além da vida e da morte desses dois monstros cearenses que já nos inebriaram com Mucuripe, Romanza, Noves Fora e tantas outras canções. Agora, 5 anos depois da morte de Belchior, Raimundo Fagner lança Meu Parceiro Belchior, disco que tem ainda mais uma música inédita da dupla.
O que dizer daquele sol? O que dizer daquele bar?
Ó, só quero dizer que seja na pelada, no bar, na praia, no palco, mesmo aqui no virtual, é sempre maravilhoso encontrar com Raimundo Fagner.
Ô, Pedro, meu irmão, é emocionante, cara. Muito obrigada.
Mas o seu disco é muito emocionante, muito comovente. Que coisa. Além da vida e da morte, né? Nesses momentos em que a arte é maior que tudo, né?
É, primeiro um enorme prazer estar falando com você. Nossa amizade é lá da Casa de Narinha, né? Nós temos muita história aí, nós temos aí nosso clube de futebol, inclusive estamos providenciando uma camisa do Fortaleza para você também. E aí me vem essa novidade, esses versos que vieram, aliás, foi esse Renato, o Renato e o Marcelo, e logo em seguida eu comecei a receber muita mensagem, muito pedido de entrevista, inclusive do El País, da Espanha, Belchior. Né? Belchior viajou muito. Belchior era meio mambembe, assim, ele tocava só com músico, ele saía por aí pelo mundo, ele viajou bastante, então deixou...
Esse espírito de trovador, né? Então fala-se Belchior, Fagner, fala-se Belchior, é como ele era conhecido lá no início do Ceará?
É, eu lembro bem Belchior. Depois, eu acho que aqui, mas para o Sudeste, começaram Belchior.
Tem um programa de televisão em que ele se apresenta e ele fala Belchior, com o O fechado.
Ele mesmo fala? Ele mesmo fala.
Ele mesmo, ele mesmo.
É muito bom ser descoberto, não é mesmo, Brasil? Meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontinelli Fernandes. Como vocês estão vendo, um dos maiores nomes da música popular.
Pro que casaste com este homem tão sisudo, que come, drome e faz tudo dentro do teu coração?
É, vamos ver agora o documento que estava na censura federal e que o Renato Vieira gentilmente nos repassou. Essa é a letra de Posto em Sossego.
Posto em sossego em teus braços, vou morrer sem saber disso. Meu amor, o que é isso? Meu amor, eu não sei não.
Você, quando isso chegou a você, você Lembrou quando vocês fizeram isso?
Eu lembrei da música na hora.
Na hora.
O Robertinho passou para mim também, que foi onde a gente começou. O Robertinho já vinha há algum tempo com a ideia da gente fazer esse trabalho do Belchior. E aí, não só essa, como uma outra também, uma com o Fausto, a Lazão. Todas elas, eu identifiquei logo a melodia. Naturalmente, essa aqui, Piau, ela a partir do meio, como ela ficou um pouco se repetindo, eu mudei, eu fiz essa música praticamente no dia que a gente gravou. A gente estava gravando e eu dando uma consertada.
Vamos ver a segunda música encontrada na censura. Essa tem a contribuição do Fausto Nilo, Alazão.
Eu posso dizer sobre as coisas mortas do maravilhoso lugar. Tudo isso você sabe. Você sabe.
O que dizer daquele sol, o que dizer daquele bar.
E tudo isso você sabe, tudo isso você sabe, o que dizer daquele sol.
Esse sol dessa música, esse sol, esse mar, esse bar, que sol, que mar, que bar eram esses, Fagner? Era Fortaleza?
Era lá do Ceará, a praia da do Mucuripe, ali, foi justamente quando nós começamos a trabalhar, a compor, fizemos o Mucuripe ali no Bar do Anísio. A nossa história toda começa no festival que eu participei em 1968, a minha primeira música, e chamada Nada Sou, e o Belchior participou, concorreu com Espacial, que era a música mais bonita que eu achava do festival, e terminei ganhando o festival, mas fiquei fã do Belchior. Inclusive, é uma música que não está nesse disco. Então, a gente deu alguns vacilos que abrem as portas para uma segunda edição, tá entendendo? Então, foi a partir dali. Então, nosso point era o Bar do Anísio, lá na praia do Mucuripe, em frente, exatamente, o porto do Mucuripe. E aí, frequentava, eu não bebia, eu era muito garotão, tinha que chegar às 10 horas em casa da noite. E tinha duas mesas, que era a mesa dos grandes intelectuais e a dos moleques, né? Que era eu, Ricardo, Marcos Francisco, que foi o meu primeiro parceiro. E a outra era Fausto Nilo, Augusto Pontes, Petrúcio Maia, Brandão, Roger. E em um determinado momento eu vi, ele se aproximou com a letra e me mostrou. Olha aí, magrinho, ele sempre me tratou por magrinho. Por mais que me maltratasse muito, era magrinho, querido.
Então ele saiu da mesa dos intelectuais para dar uma letra para o garoto ali.
Exatamente. Aí falou, olha aqui, magrinho. Aí eu peguei, tinha até algumas pessoas por perto que olharam. Que é isso? Aí eu dei uma olhada assim, de que coisa ali. A gente estava no Mucuripe. Acho que isso é uma das coisas mais marcantes da nossa relação com a nossa cidade, com a nossa parceria.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade.
E que canção, né? Uma canção eterna mesmo, uma canção extraordinária. Mas olha só, a gente vai falar de Mucuripe mais um pouco, mas antes vamos ver um registro que a gente encontrou, uma apresentação, você e o Belchior juntos no palco. Vamos ver se você lembra que show era esse.
No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toca e se cala, e se desentende no instante em que fala. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto.
sua mão parada, lacrada e selada, e molhada de medo. Medo, 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 yeah, yeah.
Ah, meu irmão, aí com certeza ou foi no Tereza Raquel ou foi no João Caetano.
Sei que A Hora do Almoço foi a música que o Belchior ganhou o Festival Universitário da Tupi em 71.
71, foi quando eu cheguei no Rio.
Pra morar com ele, você morava com ele.
Exatamente, eu vim de Brasília e eu comecei a trabalhar essa música. A gente cantou, fomos cantar em Além Paraíba, que foi o começo, a gente ainda muito na dureza. E eu fiquei bem chateado porque para essa apresentação do Festival Universitário, né, era eu que ia cantar com ele, eu que estava ali sempre à frente, você vê aí, sempre eu com o violão. E aí, na última hora, eu não sei se foi a direção do festival ou quem foi que desistiram e convidaram, por serem mais conhecidos, conhecerem mais o palco, o Jorge Teles e o Jorginho Neri. Tá entendendo? Então eu fui limado discretamente.
É brincadeira,
gente. Uma mágoa danada.
É, não tem business como show business, né? Vamos ver uma foto sua com o Belchior. Eu acho que era uma comemoração, talvez, desse próprio festival. Vocês saíram para beber. Eu sei que vocês saíram para beber, que até perderam o troféu. Foi essa noite aí?
É possível, mas essa foto tem uma história incrível, rapaz. Essa foto ela aconteceu no Bar do Mário, que era onde a gente pendurava as contas ali na Barata Ribeiro, já perto da Bolívar. Que aqui está o Sérgio Costa, que está ao lado do Belchior, está o Fausto Niro lá por trás, eu estou ao lado... E acho que ainda tinha um Cirino, que foi com quem eu gravei o primeiro disco. Um dia, eu vim ali, a gente estava na luta ali pelas PECs da música, que foi a última PEC que eu me envolvi bastante, e nós vínhamos assim, e vinha cruzando ali nos corredores do Senado o Juca Ferreira, ministro. Eu não conhecia. E, de repente, ele saiu de onde estava, vinha com outra pessoa e falou, Fagner, eu quero... Gostaria que você fosse no meu gabinete, porque eu tenho uma história para lhe contar. Bem, a história era essa. Ele estava presenciando aqui essa nossa comemoração. Ele estava clandestino no Brasil. Ele morava com a tia dele na rua Barão de Ipanema. Estava ali escondido e ele estava planejando ir embora. Ele já tinha que cair fora. Ele, de alguma forma, ele parece que estava... sacando que estava correndo algum risco e tal. E aí ele disse que ouviu quando eu falei, que eu não lembro, mas o Ronaldo Bosco celebrizou essa frase, me dizendo, agora nós vamos provar que o Nordeste não acaba na Bahia. Aí eu disse, mas você é baiano, como é que você gostou dele provocando isso? Assim, foi eu mesmo que falei, eu não lembro disso. Ele falou, não, porque eu vi alguém com um sonho muito grande, alguém vibrando por uma oportunidade, alguém feliz da vida quando eu estava tendo que ir embora do meu país. Aí eu lembrei que foi exatamente nessa foto, ele estava na entrada do restaurante, na bancada do restaurante do Mar. Olha que história.
Que história linda. Ó, vou mostrar uma outra foto também desse ano de 71, que tem aí uma galera. Quero saber se todo mundo morava junto. Ó. Você sabe dizer o nome de todo mundo aí?
Tá o Jorge Melo, o Cirino, o Belchior, eu, o Sérgio Costa, que é o que estava na foto e que era a casa dele, essa foto. Está o Luiz Fiuza, que é o grande arquiteto, assim como o Fausto Niro, que gosta de música, mas ele estava nos visitando, e o nosso parceiro Fausto Niro. Isso foi na rua, na casa do Sérgio Costa, na Barata Ribeiro, ali entre Bolívar e a outra anterior, que a gente ficava muito lá.
A mesa ali estava prometendo um belo rango, mas você e Belchior, nessa época... Você não era todo dia que comia, não, né? Como é que era?
Pô, cara, tem cada história. Tem cada história, cara. É impressionante. Era uma fome legal. A gente tava comendo os pratos já ainda.
Salada. Você, se você ia no supermercado e ficava pegando o que dava para comer lá, assim, na hora, e saía, verdade?
Olha, em alguns momentos, Pedro, eu estava ali e chegava o Tim Maia, no seu Chevette, eu estava em pé, assim, porque eu não tinha o que fazer, ele falava, me ajuda a botar aqui as minhas coisas no porta-mala do Chevette, em troca de um autógrafo.
Agora, deixa eu mostrar para o pessoal como é que Fagner e Belchior saíram dessa dureza, que estavam lisos e tesos. Olha o que tirou eles da M. Vamos lá, roda aí.
As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado com 20 anos de amor.
Primeiro foi Elis, depois foi Roberto. Você tem como dizer qual a importância de Mucuripe na sua carreira?
Ah, total. Eu queria ver se eu tenho alguma coisa que lembra, até porque eu estou numa fase de escrever lembranças e tudo. Eu ouvi a primeira vez a gravação do Roberto em Mossoró.
Rio Grande do Norte.
No Rio Grande do Norte, um lugar que eu tenho muita, muita relação. E eu cheguei num barzinho e estava tocando. As pessoas, olha aí, Raimundo, estava tocando. Bem, você não imagina o que é, né? O Roberto sempre foi meu ídolo. Roberto, depois, no período que a gente estava gravando, ele saía comigo aqui em São Paulo nos domingos para me mostrar os carrões e tal, ia me deixar na Consolação, na Oscar Freire, onde eu morava com o Belchior. Bem, a história mais interessante de todas, eu fui fazer o programa do Flávio Cavalcante com um bilhete da Elis. Dizer, Flávio, esse é o Raimundo, é o Fagner, eu queria lhe apresentar. Então, eu fui apresentado. Nesse dia, eu estava ali no Teatro da Urca, onde funcionava a TV Tupi, aqueles programas todos, Almoço com as Estrelas, que a gente ia para comer, não tinha esse negócio. Ficava ali, o garçom passava, já olhava assim, tá entendendo? Isso aqui vieram comer. A gente ia para lá, se desse para cantar, a gente cantava. Eduardo Sidney, os grandes diretores ali, ficava no bico. E aí eu tô entrando com o divulgador da Philips, chamado Murilo. A gente está entrando aquele prédio enorme da Urca, ali, foi o cassino da Urca, né?
Foi.
TV Tupi. E aí eu estou entrando, eu zerado, sozinho com o Murilo, e vem chegando o Roberto, com um bando de gente atrás, aquela gritaria toda. E aí ele para, ele conhecia o Murilo, ele procurou o Murilo e pediu para me conhecer. E aí foi a primeira vez que eu tive assim com ele. E aí afastaram o povo, eu fui para um outro camarim enorme, umas paredes enormes, ele pegou, botou o violão na mão, na minha mão, e falou, bicho, canta Mucuripe. E eu comecei a cantar, só eu e ele, nesse camarim. Ele se emocionou, caiu as lágrimas, olhou para mim e falou, bicho, eu não faço isso. Então, você imagina o que é você ouvir isso do Roberto. Tá entendendo? Então, foram coisas assim que aconteceram, tanto ele...
E depois vai ouvir ele cantando na rádio, depois no bar, de Mossoró. É demais. Mas vem cá, eu vi você contando uma história. Outro dia, o Paulinho da Viola estava contando que quando...
Eu ia falar sobre o Paulinho.
É, ele, Paulinho fala que quando o Emílio Belo de Carvalho deu umas letras para ele, que ele olhou, sei lá, Mangueira, vista assim do alto, mas ele falou, essa já veio com a música. Ele falou que ela, ele leu e já tinha música. Quando Belchior te deu Mucuripe, você diz que foi assim também, né?
Todas. Aliás, eu queria parabenizar todas. Todas as músicas já vêm com letra. É toda invenção. Depois, se você fizer, ela tá ruim. Se você quiser inventar. Aliás, eu vi o seu programa com o Paulinho. Cara, eu anotei já 10 vezes. Passei aqui para a nossa querida Paulinha para falar de... O Paulinho não existe.
Não existe.
Tá entendendo? Foi emocionante. Nós convivemos muito, jogamos muito futebol, viajamos, jogamos com o Trem da Alegria de Afonsinho. Fizemos viagens mambembes. É, poxa, eu amo o Paulinho. Eu passei uma mensagem para ele, porque o seu programa com ele está tão lindo. Ele é tão grande. Não é? Cada música, cada sentimento.
Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
Eu fiquei feliz porque logo em seguida o Vasco subiu para a primeira divisão. Eu fiquei feliz pelo Paulinho. Vasco!
Eu também, pelo Jorge Salgado, meu amigo, que é presidente até hoje. Passei uma mensagem. A gente tem esse carinho enorme. Vasco ficar de fora não dá, né?
Não dá. Time mais popular do Rio de Janeiro. Popular mesmo, de origem popular.
Agora, só um detalhe do Vasco. Agora teve uma homenagem ao Roberto, uma estátua dele. Eu fui, Roberto, que é nosso querido, né? Que está passando uma situação difícil também. E encontrei o Paulinho. Foi a última vez que nos encontramos. Fizemos uma foto lá em São Januário.
Escuta, agora eu queria falar dessa relação tensa entre você e Belchior. Vocês não eram necessariamente amigos, vocês brigavam mais do que se entendiam, tô certo?
Sim, muito certo. Brigas homéricas, eu nunca entendi, porque na realidade ele era meu ídolo, tá entendendo? Essa relação, para mim ele era meu protetor, eu deposito a ele toda a minha vinda, porque eu não viria sozinho, meus pais, ele foi em Brasília falar com minha mãe, ninguém queria, porque lá, meu pai tinha um sonho de ter um filho formado, a gente tinha duas irmãs formadas, inclusive as duas se formaram com Renato Aragão, ele estudava lá em casa, entendendo? Então, meu irmão Fares Lopes, que aí leva uma Copa com o nome dele, Copa Fares Lopes, que foi cantor e que me inspirou. Mas ele também não se formou. Então, eu já estava todo depositado. Quando eu vim embora, ninguém deixaria, se não fosse o Belchior em Brasília e convencer. E ele ser essa espécie de responsável pela minha vinda. Mas, desde o começo, aqui mesmo, no Rio, lá no Rio, e aqui a coisa estourou mesmo, aqui em São Paulo.
Aí, em São Paulo, eu sei que vocês foram morar juntos, mas como é que o Belchior tratava você aqui em São Paulo?
Ah, com algum muito desprezo. É porque o Belchior é um intelectual, né? Ele era um intelectual, era um cara conhecedor, e eu não tinha nenhum conhecimento, até porque eu entrei na universidade e saí. Ele já vinha formado em medicina, formado. Então, nós fomos morar aqui na Oscar Freire, 1500, que ele conseguiu essa casa de um cara que era cineasta na época, chamado Mário Cooperman. Ele tinha, os pais deles tinham morrido no desastre aéreo e ele herdou essa casa e nós viemos morar. Mas ele dividiu a casa, metade para frente, com de biblioteca, os amigos intelectuais paulistas, e a gente morando lá no quarto da empregada, um cimento frio para dedéu. E tantas outras. Até uma... Tu tá rindo, mas tu não aguentar também.
Não, eu tô rindo porque eu sei que teve uma briga que foram as vias de fato. Saíram na porrada. Inclusive, olha só, tem a Elba falando dessa briga, um programa que a gente fez com a Elba, 2017, e olha como é que ela reagiu. com o Fagner era uma briga feia. Aí era feia mesmo. Teve até briga de faca, você narra no livro.
Teve briga de faca. Eu sou muito amiga de Fagner, adoro. Raimundo, te amo. A gente se fala praticamente todo dia, mas Fagner não é fácil.
Fagner não é fácil. E Belchior era fácil? E vem cá, foi de faca ou foi de tesoura essa briga?
Não, bem, primeiro é uma, depois a gente conversa, tá? Mas, assim, foi na casa da Melinha esse acidente, muito triste. Que a briga não teve nada disso, a briga era uma tesoura que estava numa mesa da onde o Belchior acabou o violão meu. E quando ele fez esse estrago todo, porque numa semana antes, até eu brinco muito com o Renato Teixeira e o Oswaldo Montenegro, sobre um tal de um casaco. Se quiser, depois a gente manda esse casaco para mostrar para os nossos telespectadores o motivo dessa confusão, dessa briga. E quando foi na semana seguinte, quem vem com esse casaco? Um garoto do Ceará, que cantava umas músicas mais populares, chamado Pequim. E o Pequim chegou com esse casaco. O Pequim também era protegido do Belchior, se eu não me engano, o Belchior produziu um compacto com ele pelo selo que o Belchior tinha, chamado Camerata, né? Aí o Pequim chegou com esse casaco e eu, muito na pendura, eu falei: "E Pequim, meu casaco?" Né? Ele falou: "Não, foi o Belchior que me deu." E aí eu falei: "Como é que ele deu?" O Pequim tirou o casaco. Aí eu ouvi quando o Belchior gritou da outra porta assim: "Ô, Magrinho, esse casaco é meu." Aí eu digo: "Meu caralho." Aí vesti. Tá entendendo? E ali ficou, foi ficando até tarde, e ele, vez ou outra, passava e dizia que o casaco era dele. Eu tinha ganho um violão do Souto, do meu irmão Fares Lopes, que nós nos referimos com ele aqui um pouquinho antes. E tinha uma mesa de pinho de rigo pequena. Quando foi no fim, que eles tinham que ir embora, eu vi, ele pegou esse meu violão e quebrou, bateu na quina da mesa. Então, ele fez aquele estrago todo, partiu para cima de mim e me encheu de porrada, sem eu saber o que estava acontecendo. Ele tinha uns negócios de karatê, que ele fazia até nos shows também, só que ele veio fazer esse test drive comigo, caralho. Não deu. Aí, quando ele fez, que me quebrou todo, eu não senti nada, aí ele acordou. Só que ele acordava, já estava o estrago feito. E tinha uma tesoura em cima da mesa. Tinha uma janela de basculante e eu joguei essa tesoura para fora e aí dei um mata-leão nele, só.
E aí vocês se afastaram, não foi uma briga que ficou por isso aí?
Não, aí o pior que foi, ficou uma coisa muito triste, acendendo velas, a mulher do Ednardo estava grávida, uma série de coisas. Bem, poucos dias depois, a gente tinha um show no Teatro Bandeirantes, todo tal do pessoal do Ceará, e eu não queria ir, e aí eu fui com muito esforço. De repente, eu estou lá no camarim, ele chega, me dá um abraço, me beija. Me parece que o Belchior, ele tinha uns negócios que ele fazia e depois não. Era um impulso, exatamente.
Vamos mostrar aqui um encontro de vocês de 97, em Fortaleza. Foi num evento chamado Natal de Luz. Tá você, Belchior e Ednardo.
No período em que nós moramos aqui no Ceará, antes de sairmos daqui, o Belchior foi meu parceiro mais ativo, mais feliz. Nós fizemos, em um período de um ano, mais de 10 músicas. Depois que viajamos, nós fizemos um bolero. Quer dizer, nós nos distanciamos demais. Eu acho que a ideia do nosso projeto é isso, é recuperar minha parceria com Belchior recuperar sua parceria com outros que estavam com ele naquele momento, Ednardo também.
Um brinde para o nosso próximo show.
Tchau, amor.
Tchau.
Ai.
Mas esses planos não foram adiante, né? Ficou por esse encontro.
Não. Esse show era o Natal de Luz, que eu fui convidado pelo seu Pio Rodrigues, da Federação do Comércio lá do Ceará. E eu digo: "Não, eu não quero fazer esse show sozinho, Eu quero convidar o Belchior e o Ednardo para a gente começar esse projeto. Nós fizemos aí em Fortaleza, fomos fazer outro em Sobral, a terra do Belchior. E eu disse, Belchior, agora aqui você termina, você encerra, porque é sua terra. Mas aí não vingou esse show, isso aí realmente foi um sonho. Não aconteceu nada, o de Sobral foi muito ruim, ele não queria terminar, encerrar, porque tinha um show aqui no Paraná. Então, eu investi, até porque acho que o nosso repertório faria um lindo trabalho dos três, né? E fiquei com essa frustração. Substituí dois shows que eu fui convidado para fazer com os três e nunca deu em nada.
Consta que o último encontro de vocês foi no Festival de Música em Canela. Deve ser aquele festival do Fernando Vieira, né?
Vieira.
É, e aí vocês foram convocados por outros músicos para o Café da Manhã.
Bem, o último encontro foi exatamente, talvez, uma semana antes dele sumir. E nesse dia eu estava, todos nós estávamos no evento Fernando Vieira, Festa da Música, e eu cheguei no Café da Manhã, tinha uma mesa enorme com vários artistas. Aí que vai lembrar... Estava o amado Sérgio Reis, o meu querido Michael Sullivan, Massadas. Ah, tinha bastante. E quando eu entrei, ele estava do lado com a namorada dele, ela de Yoko Ono, com aquele óculos. Naturalmente que a gente tinha tido um rabo, um pega muito pesado, nos olhares não bateram e tal. Quando eu cheguei aqui, com tantos telespectadores, pensava que a gente só era amores e não sei o quê, algum deles fala, pô, os dois maiores amigos, Belchior e Fagner, Belchior. Eles não sabiam de nada. E aí eu comecei a puxar um assunto com ele de tudo, e foi um filme que nós fizemos ali, como se nunca tivesse nada acontecido, mas nós falamos só coisas maravilhosas, que foi a última imagem que ficou da gente. Conversando, Belchior, e aquela música, Medo, aquela outra, e a gente começou a cantar, conversar, ele dava aquele sorriso, ele tinha um sorriso assim, nervosinho e tal. Então, esse foi o último encontro. Nós ficamos ali desde 9 da manhã até meio-dia, foi uma maravilha. E à tarde eu fui sair para um grenal que tem dos artistas, e ele vinha chegando das lojas, das compras, com bastante compras, assim.
Então, para a gente se despedir, eu vou mostrar como vocês fizeram um dueto muito comovente entre Aqui e o Além, um Apalo Seco, do Belchior. Vou mostrar um arquivo precioso que o Renato Terra encontrou dele cantando essa música. No ano citado na letra, 1973.
Essa música Apalo Seco é uma música para depois do sonho. Eu vou tocar só com o Jean na viola. Eu canto, o Jean vai só de viola.
Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 73, mas ando mesmo descontente. Desesperadamente eu grito em português.
E aí, se você ouvir o disco do Fagner, daqui a pouco entra a voz do Fagner numa combinação, numa harmonia, coisa mais linda. Vocês são uma geração que inspiram até hoje muita gente. Um barato conversar com você sempre, seu Raimundo, muito bom.
Obrigado, meu irmão, muito legal. Pelo convite, muito obrigado. É um prazer estar aqui com você, espero que a gente se encontre em breve. Abraço a quem está nos assistindo até agora, né? Esse é um prazer.
É isso aí, um abraço para todos. Obrigado. Quer ver mais? Entre no Globoplay. 76, e eu quero que esse...
faca corte a carne de vocês. E eu quero é que esse canto torto feito faca